Gente, é um grande, com grande prazer que a gente está aqui hoje. E no domingo passado eu brinquei com o pessoal que estava aqui, que a gente já está aqui na igreja há um ano e pouquinho, a gente chegou um pouco depois do pastor Paulo. E hoje, para a gente estar aqui, é uma grande alegria. E como a gente está falando hoje de células, culto da largada, eu gostaria de perguntar para você, como você deixou a sua casa hoje quando você saiu de lá? Como a sua casa está? Você se lembra? Então, assim, hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre uma parte muito importante que com certeza tem na sua casa. E eu gostaria agora, rapidinho, que você pensasse qual é o lugar, qual é a parte mais importante da sua casa. Pensa aí agora aí. Pensa aí. Qual é a parte mais importante que você acha da sua casa? Já pensou? Muito bem. Mas o pedacinho da casa que você achou mais importante, você vai falar agora. Quando eu falar 1, 2, 3 e já, você vai falar bem alto. É isso. Beleza? Entenderam? Então vamos lá. 1, 2, 3 e já. Ih, foi fraco, hein? De novo, hein? 1, 2, 3 e já. Entenderam? Beleza, vamos colocar ordem. Quem falou quarto? Quem falou sala? Quem pensou na cama? Ó, tem gente que pensou na cama. Quem pensou na cozinha? Cozinha, a galera da cozinha, ó, gosta de comer, né? Também gosta de cozinha também. Quem pensou na porta? Não, de verdade, gente. Ó, o culto vai ter várias oportunidades para você levantar sua mão, hein? Quem pensou na porta? E é na porta que a gente vai falar hoje, sobre a porta da sua casa. Como é a porta da sua casa? Pensa de novo aí. Pensou? Fácil, né? Quantas portas tem? É de madeira, é de alumínio, é de ferro. Talvez você tenha pensado na cor da sua porta. Se é grande, se é pequena. Você pensou nisso tudo? Pensou ou não pensou? Gente, e é tão bom quando a gente sai de casa e tem a certeza, mas a certeza, a gente saiu de casa e trancou a porta, é ou não é? Tem gente que quando está lá embaixo, já dentro do BRT, fala assim, será que eu fechei a porta de casa? Será que eu desliguei o fogão? O ferro? É tão bom saber que a nossa casa está trancada. E aí, como eu falei assim, vou falar sobre porta. O título da mensagem vai ser A Porta. Eu fui pesquisar. O que é porta? Para os mais novos, eu dei um Google, né? Dei um Google. Porta. Qual o significado de porta? Para os antigos, Aurelião, né? O Aurélio, velho Aurélio, né? O pai dos burros. E você sabe qual a definição de porta? Porta, geralmente, uma abertura vertical que é usado para entrar e sair. Simples. Uma abertura vertical para entrar e sair. E na Bíblia, só na Bíblia, tem mais de 300 citações falando sobre portas, referências à porta. E o próprio Jesus se colocou como a porta, o acesso, o caminho. Mas a melhor definição de porta que quando eu estava pesquisando, eu achei e eu gostei, sabe qual foi? Foi a mesma que você pensou quando eu falei em porta da sua casa. Eu tenho certeza. Quer ver? Segurança e proteção. A porta, a função da porta é te dar segurança e proteção. E é tão bom quando a gente sai de casa e fala assim, fechei a porta, está tudo certo. Ou então estou lá dentro, estou dormindo com a minha família, está todo mundo protegido, seguro. Agora eu posso ir para a cama dormir. E agora eu quero te convidar a gente fazer uma viagem que nós vamos começar a ver as portas que Jesus Cristo abriu para mim, para você e para todos nós. E a primeira porta que eu trago hoje para nossa reflexão é a porta da manjedoura. É. O dia do nascimento de Jesus. Todo mundo conhece essa história. No dia que José e Maria foram até Belém por conta do recenseamento e Maria foi ter Jesus lá em Belém. E de novo, eu com a minha pesquisa, fui lá. Como é que era a estrebaria onde Jesus nasceu? Será que tinha a porta onde Jesus nasceu? Porque, afinal de contas, Jesus estava sendo perseguido, Maria e José estavam sendo perseguidos, para os guardas romanos estavam querendo matar Jesus. E como ele ficaria protegido? Muito bem. Estrebaria, geralmente, era um lugar onde ficavam os animais, todo mundo sabe disso. Mas que também fazia parte da casa. Fazia parte da casa. Era um cômodo, muitas das vezes. Você vai imaginar um lugar cercado assim, com uma cobertura, aonde ficavam os animais da casa. Foi ali que Maria e José encontrou um lugar para que Jesus nascesse. Um lugar que não tinha porta. Um lugar aberto. Totalmente exposto, possivelmente. Só com a cobertura. E olha, eles receberam convidados, hein? Os pastores e os reis foram visitar Jesus. E você sabe o que, que ele está dizendo nessa hora, quando ele nasceu naquele lugar, na manjedoura, naquele lugar simples e humilde? Sem porta? Ele está falando para você assim, ó, eu estou vindo para todos. O Senhor da glória está chegando hoje na cidade de Davi. E eu vim para cada um de vocês. Não só para os reis magos e para os pastores que foram visitar Jesus. Primeira porta que a gente está falando, a manjedoura. Segunda porta. A porta da cruz. Ah, Flávio, peraí. Mas aí é fácil. Outra história que eu conheço também. É a morte de Jesus na cruz. Sim. Aquele momento de morte e dor. Mas também de amor e salvação. E vou te falar uma coisa. É o assunto que nós mais gostamos de falar, que nós mais pregamos, é a mensagem da cruz. E você sabe por que nós adoramos, gostamos de falar da mensagem da cruz? Porque apesar de ter sido um sacrifício de morte e dor, foi pelos nossos pecados, foi porque ele te amou primeiro. E aí veio o plano da salvação, que é fácil falar e todo mundo sabe, né? Que quando a gente chega para falar com um amigo, com um parente ou com alguém que a gente gostaria que se entregasse a vida a Jesus, a gente vai falar assim, ah, você conhece, eu gostaria de ir na minha igreja e tal, não sei, você conhece Jesus? E é aquele que morreu por você na cruz, morreu pelos seus pecados? Plano da salvação. Simples. É por isso que você fala da mensagem da cruz. É por isso que você fala de Jesus Cristo. Porque ele morreu um dia naquela cruz, no seu lugar. Está preparado? Posso continuar? Porque aqui, agora, nesse momento, nós vamos abrir a primeira porta da noite, que é a porta da evangelização. Falar de Jesus, levar o amor de Cristo às pessoas. Então, assim, está preparado? Quem aqui gosta de falar do amor de Cristo para as pessoas? Pode levantar o braço aí. Quem gosta? Muito bem. Quase todo mundo levantou. Vou apertar um pouquinho, hein? Posso? Para quantas pessoas você tem certeza que você já falou de Jesus? Pensa um pouco. Para quantas pessoas você tem certeza que você já falou de Jesus? Agora vai levantar o braço. Você já falou e já aceitaram Jesus através da sua vida, do seu testemunho, da sua palavra? 10 pessoas? 10 pessoas já aceitaram Jesus? 2 mãos. Um seminarista e um pastor. Outro casal pastoral. 5 pessoas. Você tem certeza que você falou de Jesus para aquelas 5 pessoas, elas aceitaram Jesus Cristo? 5. Uma irmãzinha lá. 3 pessoas que você já falou de Jesus e aceitaram Jesus. Você tem certeza disso? 2. Alguma irmã. Uma. Levanta a mão. É difícil, né? Vamos lá, não acabou não, hein? Olha quanta folha tem aqui. Você está disposto a fazer um combinado comigo? Comigo, o pastor Paulo não está vendo. Nem ele, nem a Maura. Você quer traçar uma meta para a sua vida esse ano, já que já estamos em fevereiro, primeiro domingo, e o ano está apenas começando, e muitos falam que só vai começar depois do carnaval? Você quer fazer uma meta esse ano comigo? Você quer fazer uma meta de evangelização, uma porta? Você quer abrir essa porta hoje? Então vamos lá. Quem quer se comprometer aqui agora, nesse momento, em ganhar 1 pessoa para Jesus por dia? Pode levantar a mão aí. 1 pessoa de por dia. 1 mão. Um missionário. É difícil, né? Poxa, Flávio, mas aí você pegou pesado, né? Eu perco muito tempo indo para o trabalho, tenho meu dia a dia, eu cuido da casa, faço um monte de coisa e não tenho tempo de falar de Jesus. Beleza. 1 por dia. 1 por semana, vai. Agora melhorou. 1 por semana, vai, vai. 1 por semana. 1 mão. 1 por semana. 1 mão. Porta de evangelização. Abre aí o seu coração. Vai, Jesus está tocando na sua vida agora. 1 por semana. 1 mão. O pastor Paulo não está vendo isso. Gente, 1 por mês, por favor. 1 por mês. Vamos lá. Esse ano eu vou colocar no meu coração e eu vou ganhar 1 pessoa por mês para Jesus Cristo. Gente, a gente quer fazer obra nesse batistério, a gente quer fazer batismo todo mês, todo domingo. Amém ou não? 1 pessoa por mês. Viu? 1 mão, 2, 3, 4. 1 pessoa por mês. É difícil, né? Agora, última chance, hein? Quem não levantou a mão... Eu estou sentindo que vocês estão olhando assim para mim, meio preocupados, então eu gosto de ajudar todo mundo. 1 pessoa por ano, vai. Gente, tem programação na igreja aberta, tem culto de ceia, tem cantata na Páscoa, Natal, os batismos. Batismo é sempre uma festa, chama para vir. 1 pessoa por ano, vai aí, ganha 1 pessoa por ano para Jesus. 3, 4, 5, 6, melhorou. Alô, igreja. Você pode e precisa falar de Jesus a todo tempo. Você é o canal que precisa abençoar as pessoas. Sabe por quê? Isso não é só responsabilidade do pastor Paulo ou dos líderes da igreja, não. Sabe por quê? Jesus mesmo disse lá em Marcos 16, 15, ele falou assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele falou isso para os discípulos. Se você é um discípulo do Senhor, a responsabilidade é sua. Porta de evangelismo. Então, convide alguém para fazer parte de uma célula ou vá fazer parte de uma célula. Abra sua casa. Segunda porta que nós falamos. Porta de Jesus na cruz. Aquela cruz era para mim e para você. E a gente, às vezes, só fala dela. E, às vezes, a gente está percebendo aqui hoje que nem fala dela. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe quem disse isso? Jesus. Você sabe para quem que ele disse isso? Ele falou isso para Tomé. Esse Tomé aí mesmo que você está pensando. Que traiu Jesus, ou que duvidou de Jesus. Está lá em João 14, 6. E lá na cruz, quando ele está de braços abertos, ele está abrindo a porta, falando assim, vem. Ele está te esperando. Se na manjedoura ele não tinha porta, ele veio para todos, agora ele está te chamando, falando, eu estou aqui, estou sofrendo por você. E quando a gente pergunta, vamos ganhar uma vida por ano, poucas mãos se levantam. Terceira porta que eu gostaria de trazer hoje. A sua porta individual, você como indivíduo, e a porta da igreja. Essa porta aí que hoje está fechada, que fica aberta lá na porta por onde você passou. E aqui, vocês pensaram que a gente não ia ler a Bíblia, né? Nós vamos ler primeiro o versículo da Bíblia que vai nortear a nossa mensagem dessa noite. Se é que a gente já está no meio da mensagem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Conhecidíssimo esse versículo. Sabe onde é que está? Não precisa responder. Abre lá, Apocalipse 3, no versículo 20. Apocalipse 3, versículo 20. Um versículo conhecidíssimo. Acredito que todos já devem ter ouvido esse versículo alguma vez na vida. E aqui, agora, eu gostaria de falar para duas pessoas, bem rapidamente. Primeiro, para você que chegou aqui hoje e está sem esperança, que está distante do Senhor, ou mesmo que está afastado do Senhor, ou não teve um encontro ainda com o Senhor da glória, que precisa encontrar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você não veio aqui essa noite, como eu falei, sem propósito, e nada que foi falado aqui estava combinado. Você veio aqui hoje para ouvir a voz de Deus. E você sabe o que ele está fazendo? Ele está batendo a porta. E se ele está batendo a porta, é porque a porta está trancada. E você sabe quem pode abrir? Você. Porque a fechadura só é por dentro. A porta do seu coração. Ele está batendo na porta para poder mudar a sua vida, para te dar cura, libertação. Ouça a voz do Senhor, Ele está batendo na sua vida, agora, hoje. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, hoje é o dia. E na hora que Ele bate a porta, Ele entra na tua casa, Ele entra na tua vida, Ele está te oferecendo proteção. Como é bom sentir a proteção do Senhor. Deixa eu fazer um parênteses rapidinho. Se tem porta aberta, tem porta fechada também. E a gente precisa tomar cuidado, às vezes, com as portas fechadas, porque, às vezes, a gente precisa fechar algumas portas que tem nas nossas vidas. Porta de relacionamento errado, porta de a tentação do pecado, do nosso não relacionamento com o Senhor. Qual a porta da sua vida você precisa fechar? E, às vezes, também, a gente precisa entender que é Jesus quem fecha a porta. E aí você precisa ter contato, comunhão com Ele para entender isso. E a resposta só vem o dia que você estiver pronto e preparado para receber a sua bênção. Muito bem. Vamos voltar para a mensagem. E eu quero falar agora para a igreja. Falei primeiro para aquelas pessoas que vieram aqui hoje e não têm Jesus Cristo. Agora eu quero falar para a igreja de Madureira. Abre lá a Bíblia lá, Apocalipse 3:20. 3:20 não, 3:14. Apocalipse 3:14. Vou ler. Na tela, hein? O anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. 15. Conheço as suas obras, sei que não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não és frio nem quente, estou pronto a vomitá-lo da minha boca. 17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. 18. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para que cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. 21. Ao vencedor darei direito de sentar-se comigo ao meu trono, assim como eu também venci de sentar-se ao meu lado e de meu pai. Gente, esse texto que nós acabamos de ler está lá em Apocalipse. Uau, Apocalipse. Mas esse texto está inserido dentro do texto onde João recebe do anjo as sete cartas das sete igrejas. E essa é a igreja de Laodiceia. Falando dos problemas das igrejas da época, das sete igrejas da época. Os sete problemas das sete igrejas. Será que mudou o problema? Será que... Eu, quando falo, gosto de... Estou pregando, dando aula, alguma coisa, eu sempre gosto de colocar o meu nome, ou o nome de quem está participando, eu sempre falo isso, na história, para ver se eu faria parte daquela história, estaria inserido naquela história, Será que nós podemos botar, ao invés de carta à igreja de Laodiceia, carta à igreja de Madureira? Talvez ficasse assim, o versículo 16. E ele, o próprio Senhor, aquele que você diz que serve a igreja de Madureira, e és morno. Ora! E és frio. Lê a Bíblia, e até que lê a Bíblia, você é quente. Às vezes lê a Bíblia, lembra de ler a Bíblia. E mesmo assim, ele vai estar pronto para te vomitar da boca dele. Ele está te colocando à parte. Igreja de Madureira, o que está precisando para a gente poder agora, neste momento, abrir uma porta de avivamento? Vai servir nos ministérios da igreja, o pastor falou isso aqui hoje. A EBD começou a aula hoje, a aula inaugural, domingo que vem começa de verdade. Fale com a irmã Melina. Jovens, os cria, tem programação, missões, o Ministério Vamos, agora que mudou de nome também, o Kids, Ministério de Louvor, Integração, o Acesse. Os plena, os maduros, na administração da igreja, quem sabe? O Ministério de Família, Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida, o UAM. Olha quanta coisa para você fazer. E o que, que você está fazendo, Madureira? Ele está à porta da igreja também. Porque às vezes, e é isso que às vezes traz um pouco de tristeza, que a gente senta em berço esplêndido e fica esperando acontecer, mas não pode ficar. Porta de avivamento. E a última porta para a gente encerrar. Falamos da manjedoura, que veio para todos. Da porta da cruz, que ele está de braços abertos esperando você. Falamos da sua porta, do encontro com Jesus essa noite e da igreja também. Uma porta de avivamento. Quarta e última porta. Vamos falar de coisa boa, né? Poxa, Flávio, que bom. Abre a sua Bíblia aí, mais um pouquinho para frente. Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 21 a 27. Abriu? Apocalipse 21, capítulo 21 a 27. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma delas, dessas portas, de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca mais se fecharão, nem de dia, nem de noite, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais permitirá coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida e do Cordeiro. Gente, o que a gente está falando aqui, o que eu acabei de ler, é o céu. Eu não sei como você deixou a sua casa hoje, quando você saiu de casa, se bagunçada, se suja, precisando fazer faxina, com roupa para lavar, a mal bagunça, se com porta aberta, se com porta fechada. O que ele está te oferecendo aqui é o céu. É uma casa eterna. E aqui eu estou falando de segurança. Segurança que Jesus Cristo mesmo está te dando. Promessa sobre a sua vida, meu irmão. Quem gostaria de morar numa casa onde a porta da casa fosse uma pérola? E nessa casa aqui, não sei quantas portas tem na sua, mas aqui são 12 que representam as tribos de Israel. É de ouro a casa por dentro, é essa casa que ele já tem preparado para você e a sua família. Não tenha dúvida disso. Sabe por quê? Porque as portas do inferno, inferno também tem porta, alô, ou. E é larga. E é larga. As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua casa, contra a sua família e contra a igreja. Amém? Tá fraco, amém? Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma corrente. Está escrito lá em Apocalipse 21. Sabe por que eu acabei de recitar esse versículo? Porque Satanás não manda nem no inferno. O Senhor da glória tem nas mãos a chave do abismo. E ele não vai intentar contra a sua vida, meu irmão. Ele está batendo na porta. E só está esperando você abrir. Só está esperando a sua iniciativa de deixar ele tomar o controle da sua vida. Qual a porta da sua vida você precisa abrir ou fechar? Isso tudo que nós estamos falando aqui, gente, é muito sério, porque trata da eternidade. Não é somente de um domingo à noite ou de um 2023 que você está esperando alguma coisa acontecer na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. O Senhor Jesus tem um plano para a sua vida. Quer seja no seu trabalho, na sua faculdade, onde quer que você esteja, na sua casa, restaurar seu casamento. Ele está batendo, ouça a voz do Senhor. Ele precisa entrar na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje, Tiago. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Não sei, como eu falei, não sei se você deixou a sua casa desorganizada. Mas essa casa que nós acabamos de ler, essa casa que nós estamos falando aqui desde o começo da mensagem, ela tem ordem. E lá não vai ter, no versículo 21 fala, não habitará contaminação alguma. Porque o Senhor da glória vai estar tomando conta. Ele primeiro bate na porta. Ele não vai entrar, não vai arrombar, não vai entrar com pé assim, vai, deixa eu entrar, não. Há quanto tempo você ouve a voz do Senhor e você não toma uma decisão? Gostaria que você fechasse seus olhos onde você está aí. E enquanto a gente está ouvindo essa música, cantando essa música, eu gostaria de falar primeiro para a igreja de Madureira. Que você estivesse orando por você, pela sua casa, pela sua família, para que Deus despertasse no seu coração ainda hoje, nessa noite. Senhor, me desperta para servir no ministério. Senhor, me dá um melhor relacionamento na minha casa. Senhor, abençoa meu casamento, abençoa meus estudos, abençoa meu trabalho. Aonde você quer que o Senhor entre agora, nesse momento, vai, fala com Ele, é só você e Ele, neste momento agora é só você e Deus, Ele está ouvindo o seu coração, entrega agora.